Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 755. Conversas para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Pode encontrar-nos também em rum.pt, secção de programas, e lá estão disponíveis as nossas emissões mais recentes. Hoje, ou melhor, esta semana, continuamos ainda ligados à Feira do Livro de Braga. António apresenta o nosso convidado e temas para a conversa.
Boa noite. O convidado desta noite, um dos nomes consagrados da literatura em Portugal do século XX e XXI, falámos de Mário Clódio. O pretexto, o mote da nossa conversa é a reedição, num único volume, que foi intitulado, o autor assim o decidiu, Trilogia das Constelações. Três romances ou três novelas autónomas, que todas elas também, juntas num só volume, fazem todo o sentido e um enquadramento, se quisermos, geral, simbólico, sobre momentos e tempos importantíssimos da nossa história. Convido-vos principalmente a ler a trilogia, claro, no seu conjunto. No caso, optem pelas obras de uma forma autónoma e individual. Orion. Leiam, porque irão perceber muito daquilo que foi a nossa história, ou aquilo que foi a nossa história pós-descobertas e até a anteriori, com um responsável maior, talvez um dos nomes mais importantes, o nosso rei Dom João II. Mas isso são histórias da história. O que convidamos é uma conversa com este nome importante da literatura portuguesa da atualidade. Boa noite, bom dia, boa tarde para o mundo, um abraço. Sempre responsabilidade cívica e também sempre melhores leituras.
Mário Cláudio é o pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barbô Costa, nascido em novembro de 1941, no Porto. É formado em Direito pela Universidade de Coimbra, onde se diplomou também como bibliotecário-arquivista. É ainda Master of Arts em Biblioteconomia e Ciências Documentais pelo University College de Londres. Estreou-se na escrita em 1969 com Ciclo de Cipres, uma obra de poesia, mas é na ficção que tem feito grande parte do seu percurso. Destacamos A Quinta das Virtudes, a Trilogia da Mão, composta pelos romances Amadeu, Guilhermina e Rosa, Os Naufrágios de Camões e a recente Trilogia das Constelações, que reúne também três romances editados de forma autónoma, Ursa Maior, Orion e Gêmeos. Tem ainda publicado os livros de crónicas, ensaios, literatura de viagens e teatro. Autor multipremiado, venceu, entre outros, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Eça de Queiroz, o Prémio Virgílio Ferreira, o Prémio Fernando Namora, o Grande Prémio de Literatura DST e, em 2004, foi distinguido com o Prémio Pessoa pelo conjunto da sua obra.
Mote será a Trilogia das Constelações. Reúne três obras, a primeira do ano de 2000, Ursa Maior, depois Orion, de 2003, penso eu, e Gêmeos, de 2004, por aí algures. Portanto, romances da dimensão humana. Ursa Maior tem, é o outro lado, se quisermos, a decadência, a degradação, o risco, o pisar quase da linha vermelha, onde se tornam alguns destes personagens, sete deles, o bode expiatório social, moral, ético, de uma comunidade que, como todas as comunidades, também fica agregada, existindo os seus bodes expiatórios. Começa com o Henrique, Faculdade de Medicina, presume-se, talvez, sim, talvez não, uma Faculdade de Medicina, e doido de amor e de amores, transgride aquilo que é, se quisermos, o sagrado da vida humana. A namorada, que está no outro mundo, outro entendimento do que são as relações afetivas ou amorosas, acaba por dar-lhe a sensação ou a ideia de que Henrique não é bem-vindo lá em casa. E a partir daqui vai-se construindo este seu romance.
Quer que comece por falar nisso?
Sim.
Muito bem. Eu vou tentar responder à sua pergunta, que tem muitas questões, levanta muitas questões. Eu queria começar por dizer o seguinte. Cada livro, para mim, pelo menos, tem uma história exterior que às vezes é capaz de ser mais interessante que a história contada no próprio livro. Uma história vivida pelo autor enquanto esteve a escrever o livro, antes de o escrever e depois. E este livro tem três histórias, uma anterior, uma coincidente ou contemporânea da escrita do livro e outra posterior. Portanto, eu tinha lido num jornal do Porto, há muitos anos, a notícia de que um rapaz que era aluno das biomédicas tinha assassinado a tiro a namorada dentro das próprias instalações da faculdade. Estavam na época de exames, ele entrou lá com... Ele levava várias coisas, levava uma faca, levava... ia munido de muitas coisas para matar.
Um arsenal, quase.
Exatamente. Mas foi a tiro que ele abateu.
Pois foi, foi.
Abateu num corredor, portanto, imaginam o trágico da situação, uma faculdade cheia de gente, numa manhã de verão, e outro tipo que toda a gente conhecia, e liquida a namorada. Eu li aquilo e na altura, achei que era o chamado fé d'hiver das notícias diárias, nunca mais pensei no assunto. Mas mais tarde veio-me à memória esse episódio e achei que era interessante contar a história daquele rapaz. Portanto, eu já tinha sido condenado a 17 anos de cadeia, numa prisão de alta segurança, em Custóias, e aquilo, a primeira questão que se me levantou era: eu tenho que conhecer este tipo, não é? Como é que vou-te fazer? Pedi um amigo meu, que estava ligado ao Centro de Estudos Judiciários, para me arranjar livre de trânsito.
Fazer a ponte com...
E ele fez, foi muito bem recebido pelo diretor do estabelecimento prisional, que era um homem inteligente e sensível, e me acolheu bem, mas eu queria aquilo que era quase impensável fazer-se em Portugal. Eu queria ficar lá uns dias, para ter uma noção de como é que se vive numa prisão da alta segurança, que não é assim propriamente uma hospedagem muito agradável. É claro que atrás disso estava o fantasma de um grande romance universal, O Sangue Frio, do Truman Capote, que tinha feito exatamente o mesmo itinerário e que escreveu aquele romance que é inultrapassável, é de facto invulgar. É mais uma reportagem até do que um romance. Coisa que o meu não era. Não era uma reportagem, porque a partir de certa altura pensei que aquela figura, aquele rapaz, precisava de ser contextualizada dentro da cadeia. E, portanto, teria que haver mais pelo menos 6 figuras de reclusos que interagissem com ele para que aquilo tivesse uma dimensão ficcional e que não fosse a reportagem nua e crua do homicídio depois da condenação.
Claro, claro.
E arranjei vários. Arranjei tipos que estavam lá por vários motivos. Um era um jogador compulsivo, era um tipo que tinha feito um crime económico grave, não é? Uma empresa que ele levou praticamente à falência, porque era um homem que andava pelo mundo inteiro.
O Gerardo, que aqui na...
Talvez seja o Gerardo, não me lembro. Que andava pelo mundo inteiro a jogar, inclusive os grandes casinos, Monte Carlo, ia para Reno, ia para Los Angeles, para Las Vegas, ia para toda a parte e jogava, ganhava fortunas e perdia fortunas, etc.
E até ao Lido, em Veneza, a figura também andou.
Exatamente. E a outra figura era um violador, que era um agente da Polícia de Segurança Pública.
Da polícia.
E que, como todos os violadores, dizia que estava inocente. É clássica essa situação. Os violadores nunca assumem a violação. Depois explicaram-me porquê. É uma questão complicada. Tem a ver com a vida privada. Depois, o que ficou atrás no mundo do violador. Ele tem medo que a família dele seja molestada por isso, que lhe aconteça a mesma coisa que aconteceu à mulher que ele violou, ou às filhas, etc. E havia depois um rapaz, que era um pizzaiolo, não é? Um tipo que fazia pizzas, que foi condenado por tráfico de droga, mas estava ligado ao bafão portuense mais duro que se pode imaginar, com orgias, com coisas que eu nem sequer sabia que existia na cidade, não é? Do Porto, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi, nunca pensei que esses subterrâneos lá existissem. E havia ainda mais algumas figuras que agora não me recordo muito bem quem eram.
A Cristiana.
A Cristiana, que era um travesti.
Exatamente,
não é?
Nem mais.
Um transexual e mais qualquer outro.
Eram sete. E depois há o Rogério, do Quartinho Alugado. Sim. O Sérgio, que é o polícia. E depois há o Alberto, que é aquele, o irmão Nando, que também é um personagem que aparece a dizer ao Henrique que nunca o abandona e podes contar comigo.
Mas esse Rogério era um polícia, não é?
Era exatamente a polícia.
Bom, não interessa, eram sete. Cada um deles tinha a sua especialidade e teve o seu crime cometido e foi lá parar. Eu conheci-os a todos, eram figuras iguais a nós, não é? E fica-se um bocado com a sensação de qualquer um de nós pode ir lá ter, não é? É muito ténue a membrana que nos depara desse mundo. Nós andamos cá fora, mas de repente podemos cair lá para dentro. Pois, a propósito disso, apareceram depois outras histórias.
O Albino, que era o dono do Snack Bar, e depois envolve-se naquelas megalomanias de Galiza e Porto, Galiza.
Por exemplo, lembro-me que estava lá um rapaz, que não era dos personagens do romance, mas que me impressionou, porque havia e há uma unidade de psiquiatria para aqueles que são psicopatas, não é? É que o Lombroso, que foi um grande criminologista, chamava os loucos morais. Portanto, são pessoas que não têm a recuperação possível, não podem andar cá fora, porque podem fazer a mesma coisa. E esse era um dos casos. Eu tinha assassinado o pai à sacholada, não é? Tão simples como isso, não é? E estava um outro também que tinha violado a filha.
A própria filha.
E que era um homem muito simpático, de maneiras muito doces, muito musiquioso e tudo. Porque era a última coisa que se podia pensar, quem o conhecia de cá de fora. Como é que pode ser este tipo, um homem tão educado, tão civilizado? Pronto, era assim. O mundo é isso, está cheio de alçapões, de portas esconsas, etc. Então lá estive algum tempo, não é fácil, foi muito tempo, foi cerca de uma semana, um bocado menos, e não é fácil estar lá dentro não é fácil. Não é? Eu que me lembro é de bater nas portas, e eu tinha uma sorte, tive um privilégio especial, é que eu estava sozinho numa cela. Porque estar mais do que um numa cela pode ser tenebroso, não é?
Pode porque
ser
o é, porque o é.
A violência porque cai é. Entre as pessoas que estão metidas na mesma cela, é uma coisa absolutamente inacreditável, não é? Inacreditável. E esse rapaz, esse tal que eu disse, que era uma figura interessante, não por ter assassinado o pai a sacholada, mas porque se olhava para ele, ele era um atrasado mental. Tinha uma testa bolada, grande, era uma figura um bocado arrepiante, tinha um discurso errático, não dizia coisa com coisa, mas tinha uma característica extraordinária. Dava-se-lhe uma carta para a mão, um artigo do jornal, como eu vi, e dizia, olha, quantas palavras tem este artigo? E ele imediatamente dizia. Ou quantas letras tem este artigo? Artigos relativamente grandes. Depois, claro, contava-se uma vez, não valia a pena contar mais, porque era sempre certo. E depois ele perguntava-nos a idade. Que idade tem? Em que dia nasceu? E nós dizíamos, no dia tantos, no mês tantos, o ano tal. E ele imediatamente dizia, tem não tem sei quantos anos, tantos dias, tantos meses e X dias. E eles vieram que era perfeito, que respondia a isso. Portanto, eu soube que depois esses casos eram casos
recorrentes.
Nas grandes prisões do mundo. São pessoas que têm um desenvolvimento numa determinada área do cérebro e há uma atrofia, designadamente no que diz respeito ao senso moral e também aos afetos.
Na afetividade.
É um problema idêntico a determinado tipo de síndromes, de patologias, como o síndrome de como é que se chama? das pessoas que são, que desenvolvem, dos hiperdotados, dos superdotados, e que não desenvolvem outra parte, né, que são capazes de ter um comportamento absolutamente infantil e imaturo noutras áreas. Como é que se chama esse síndrome? Vocês sabem. Eu agora não me recordo. Manuel Frias Martins, estávamos a falar dos esquecimentos a que estamos todos sujeitos. A síndrome da... Não é o síndrome de Munchausen, é outro síndrome também muito curioso. É desses síndromes. Agora estão muito na moda e fala-se constantemente disso.
Pois.
É o Asperger.
Eu não quis correr o risco de asneirar,
portanto, foi assim,
aqui.
O tempo
mas este mundo tem aqui várias componentes. Por um lado... a travesti ou drag queen faz lembrar um pouco, porque o Mário Cláudio usa aqui Bibi Anderson, a famosa drag queen de Ibiza, portanto há aqui alguma semelhança, mas aquilo que interessa também perceber um pouco é neste sentido, até que ponto é que o panóptico ou o ambiente concentracionário, a moda de Michel Foucault, dá para perceber que é uma nova normalidade, ou é uma normalidade desta gente, a interação entre eles, apesar...
Essas pessoas não estavam lá por serem assim.
Exatamente.
Quer dizer, não era a orientação sexual ou a identidade sexual que os tinha levado lá, não é? Porque era algum crime que eles tinham cometido. Normalmente, esses casos, podem estar ligados a outros crimes, mas normalmente é o tráfico de drogas, não é?
Claro,
as condições
lá. Ou homicídios.
Mas também assim, há muitos, por exemplo,
pequenos furtos,
um crime muito vulgar... cometido por essas pessoas, chamado lenocínio.
Sim.
Que é um crime que está previsto, que é a exploração da prostituição,
claro.
De outras pessoas.
Uh-huh.
E, portanto, também pode ser por aí. Há muitas maneiras de
mas, de qualquer das formas, também é um exercício literário, porque vai contando assim a meio, faz a ironia do Hans Gonzalez, que faz da Jackie Collins a literatura. Mas há aqui um personagem que... gosta do If do Kipling,
exatamente.
A Ilha do Tesouro do Robert Louis Stevenson, portanto...
Não, há pessoas com leituras lá, gente de qualidade mental, e há todo tipo de pessoas lá dentro, todo tipo. A ideia que se faz cá fora de que numa prisão de alta segurança só são os tipos tenebrosos e que são pessoas que não prestam para nada, que andam sempre a agredir-se uns aos outros, isso é verdade, mas há outros lados disso. Também há exemplos de lealdade, de solidariedade, de companheirismo, de amor até, entre os internados, que realmente ocorrem lá dentro e que são valores, não é? E muitas vezes estão escamoteados ou esquecidos, porque há depois aquela carga delinquencial sobre isso. Eu lembro-me ainda, a propósito dessa história do transexual, não foi com este que isto aconteceu, mas uma história que eu achei arrepiante, tinha acontecido a um transexual que tinha passado lá, que eu não conheci, e que foi um rapaz com novo, de 20 e tal anos, que era um transexual que se prostituía também nas ruas do Porto. E aconteceu que foi preso também por tráfico de droga. E apanhou uma pena pequenina, não é? dois anos, uma coisa assim, que ele devia lá estar. Teram lá dentro E mal ele entrou, fizeram aquilo que fazem aos transexuais, que eu não sei se ainda fazem isso, mas e há reservas sobre se devem ou não fazer, mas como é que se deve tratar essa situação. Eles limparam-no, como eles chamam, limparam-no.
Pois.
Não, tiraram-lhe a cosmética
fizeram-lhe
toda,
a folha.
Transformaram-no num homem.
Pois, claro.
Os seios que eram artificiais eliminaram-lhe, os botox, tudo aquilo que ele tinha para parecer uma mulher, tiraram-lhe isso tudo. E ele, por uma razão muito simples, não é? Porque se isso se mantivesse, ele passava ali um inferno ainda pior do que aquele que passaria, não é? Com os outros, não é? Ia ser um bombo de festa, ou pior ainda do que os outros. Bom, e ele esteve lá, foi completamente integrado, foi assimilado pelos outros, que sabiam, mas que ao fim de pouco tempo isso deixou de ser um problema. E tinha lá uma parte agrícola e ele estava a tratar das vinhas, dos vinhedos, são todas as colheitas e não sei o que. Estava completamente integrado, estava tudo a funcionar muito bem. Cumpriu a pena de 2 anos, foi posto em liberdade e no dia em que foi posto em liberdade suicidou-se. Suicidou-se num café, nos lavabos de um café Rascas da periferia e então. Porquê? Porque não tinha identidade.
Claro, tinha perdido, não é? Tinha perdido.
Ele foi lá para dentro, foi uma coisa que não era antes de ir. Quando voltou,
era outro...
não era nada. Não era nada. Nem era homem, nem era mulher, nem era coisa nenhuma. Não, é? Não tinha referentes. Porque todo o mundo que ele conhecia, mesmo o mundo relacional, assentava naquela qualidade dele como transexual. Portanto, era nesse mundo que ele se movia. Ele perdeu esse mundo. E, portanto, é horrível. Isto é absolutamente arrepiante. Nós, muitas vezes, não temos a noção do que é isto, este o caráter excepcional, raro do humano, não é? São pessoas como nós, muitas vezes, que vivem dramas terríveis por causa disso.
Também neste livro usa um artifício literário muito interessante, que é o bispo e o mafarrico. Uma ironia sobre o desregramento moral e ético, porque uma espécie de vícios privados, públicas, virtudes, aí fica bem, ninguém questiona. Estes que são os deserdados da história, do dia-a-dia, tudo desacontece. Terminar esta parte, porque é que sete personagens da ou sete,
porque o sete é um número
da Ursa Maior. O sete é
um número mágico. É um número que me diz muito. São os 7 dias da criação.
Claro.
É muita coisa, não é? Ligado ao número 7, que tem essa dimensão, porque é um número que, sendo ímpar, não é, acaba por ser uma, digamos que, uma compensação do 6, que são 3 tríades. 3 para mim é um número muito importante. e o 7 é a maneira de superar essas as tríades, dessa forma. É por isso que há quem diga que, enfim, os psicólogos, ou alguns psicólogos, psiquiatras, dizem que as pessoas nunca devem ir de férias com dois, com um número par de companheiros. Não é? De companheiros de férias, companheiros de viagem. Porque a tendência é para formar blocos, não é? Portanto, se forem dois casais e não houver mais ninguém, a tendência é que aqueles casais, aqueles dois casais, começam a partir de certa altura, e isso é inevitável, numa situação de muito tempo prolongado de convívio, começa a haver clivagens, não é? Começa a haver atritos, não é? E depois um dos casais sente que o outro casal que murmura coisas sobre ele.
Sobre ele, claro.
É preciso que haja uma pessoa, uma espécie de vértice do triângulo, que aqui no fundo é um triângulo, são dois e depois um, que
funciona como válvula de escape,
que neutralize essa polaridade, não é? E então os casais adotam aquele que está sozinho. Às vezes é uma senhora solteirona, uma viúva, que já teve marido, agora não tem. Às vezes é um jovem que é um filho de um deles e tudo, mas que funciona como um elemento de compensação. Se forem dois, dois, quatro, seis, a tendência é sempre para formar blocos. Então, quando é uma situação de casais, é pior ainda, não é? Porque os casais são um bloco. E nós vivemos isso no dia-a-dia, até na linguagem comum, como? Quando se dizem assim, fui passar o fim de semana com um casal amigo. Fora do que diz, fui passar o fim de semana com A e B, não é? Que são as pessoas. Foi com um casal. Portanto, é uma outra, é uma super entidade que está para além disso. É um bocado arrepiante isso, eu acho. Mas todos nós dizemos isso, não é? Ah, eu já passei em férias. Então, onde é que vais ter férias? Fui recebido em casa de um casal amigo. Pois. Normalmente nós até somos mais amigos de um do que do outro. Mas claro. Pronto, isso perde-se nesta ideia do bloco. Não é? Aqui. Portanto, o número 7 também obedeceu esta necessidade de superar os...
Também são 7 crianças, 7 personagens. Neste são 7, como as 7 estrelas da Ursa Maior. Mas também no Oriente também são 7 crianças que estão em 1493 que vão para São Tomé.
Isso é uma história dramática, portanto são umas crianças judias, não é, que foram arrancadas aos pais, à família, e que foram mandadas por Dom João II para ir a São Tomé e Príncipe.
Exatamente.
Portanto, não foram assassinadas nem condenadas pela Inquisição.
No alto de fé, nem pouco mais nem menos.
Foram mandadas para lá. Foram atiradas para lá, para morrerem na cela.
Claro, claro.
Só que aconteceu que muitas não morreram, foram adotadas até populações indígenas,
mas indígenas que tinham
muitos,
vindo até...
E foi aí que começou, ninguém...
Do Rio Congo, os escravos que vinham do Rio Congo para...
Os escravos que vinham da Angola para lá. E foi aí, foi a semente para o início da cultura do açúcar.
Do açúcar.
E mais tarde do café. Foram descendentes dessas crianças... que depois foram para o Brasil e que no Brasil introduziram a cultura do açúcar e mais tarde do café. Tem uma origem judaica, é muito curioso isso. Portanto, algumas dessas crianças, depois, evidentemente que havia um fenómeno de endogamia, não é? Casavam elas, não é? Era inevitável que isso viesse a acontecer. Tiveram uma geração e foram-se chamados os meninos de Cabo Verde.
De Cabo Verde.
E os descendentes... Embora tivesse havido também a miscigenação com as populações negras, os descendentes eram muitas vezes brancos, que eram aqueles que tinham vindo daqui.
Pois é, dali se calhar que vem o Almada Negreiros, também desta descendente destes do século XV.
Exatamente.
O Almada Negreiros provavelmente...
A Fernanda de Castro também.
Nem mais, a Fernanda de Castro também.
Vinham de lá. É muito interessante porque ainda a esse respeito há uma história, não é uma história, é um relato histórico de um historiador, não sei, agora estava a ver qual é o historiador, um cronista, não sei se era o João de Barros, acho que era o João de Barros, que diz que quando as crianças estavam a partir, a ser embarcadas para ir para lá, o rei apareceu.
Apareceu, sim.
Aparece, sim, e há uma mãe que agarra o filho e que se recusa a deixar o filho partir, e arrancam-lhe o filho. E o comentário do rei foi uma coisa absolutamente arrepiante. Esse reino, não podemos esquecer, que teve o cognome do Príncipe Perfeito. E o Príncipe Perfeito disse isto: olhem para ela, parece uma cadela a defender as crias. É horrível, não é? Mas monstruoso, não é? Mas isto é histórico, ou pelo menos pois, é aquilo que conta.
Conta o cronista. Mas também é daí que, se calhar, vem aquele famoso livro de Bruce Chatwin, O Vice-Rei de Judá.
Sim,
provavelmente.
Sim, sim. É o Vice-Rei de Judá, vem daí. E também
vem daí.
Um outro escritor inglês que foi prémio Nobel, uhum, e que é uma história de um grupo de crianças que ficam numa ilha deserta, que é o Deus das Moscas.
Sim, o William Golding.
Exatamente.
The Lord of the Flies.
E que são crianças que são atiradas para uma ilha inóspita, normalmente uma ilha. Também é o Júlio Verne, tem a Ilha Misteriosa, que é um grupo de crianças que são... É muito, essa ideia é uma ideia um pouco mitológica das crianças que ficam sozinhas, entregues a si próprias numa ilha isolada no meio
pois,
do oceano.
E há um
oceano.
Também, o Joan Glow, que também tem um romance, também assim, outro também, um derivatório disto. Mas aqui há um artifício literário interessante, que é o narrador, e também há o Abel, que tem a ideia simbólica que o Abel... O primeiro da criação, que também vai para um arquipélago, o Santo Tomé, e é ele que nos vai contar a história da Raquel, que vem lá da Vouzela, dentro de um esquife, para conseguir
fugir.
Está-me
a contar coisas que eu já nem me lembrava, não é? Mas sim, estou agora a recordar isso.
É um bocado esta ideia, quer dizer, a passagem da Raquel, a forma que eles encontraram a família, a mãe, nomeadamente, para salvar a filha, é colocá-la num esquife e levá-la para... E as pessoas afastarem-se. É. No entanto, tudo isto vai correr um bocadinho mal, como se sabe. E depois sabemos isto com esse tal narrador, que é o Abel, que nos conta as várias histórias.
É verdade.
O Álvaro de Caminha, também o Gonçalo Anos, que é uma besta, um brutamonte, que viola aquelas crianças todas no barco até a São Tomé. Portanto, isto é um exercício da crueldade, este seu romance.
É muito, não é? Todos eles passam... Pela crueldade que... Quer dizer, a crueldade, quanto a mim, não é...
Porque há aqui um deles que é o Caim, cheio de salamaleques, sim, aquela coisa... Todo o Caim dali do professor Frias Martins, do José Saramago, mas é um dos exercícios explicativos na teoria da interpretação.
Não, mas tem isso muito bem na sua cabeça. Tudo isso está muito bem arrumado, está melhor do que na minha. eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que... Há, de facto, esse elemento de violência terrível, não é? Nessas histórias todas, mas isso resulta de uma outra dimensão narrativa, que é o chamado discurso do poder.
Sim, claro, claro.
Em todos percebo. Eles há uma ideia do poder, não é? Ou a lei, no primeiro caso,
pois,
ou o Estado, não é?
O Estado
no segundo caso.
Aqui,
exatamente. E no terceiro caso... Está muito presente a ideia dos costumes. Não é? A lei e os costumes são coisas diferentes. Por exemplo, é uma história de um homem que se apaixona por uma enteada, que é uma miúda, não é? Portanto, é o Goya, o pintor.
Pois é, o
que
pintor.
Se apaixona, que não é enteada, não é?
Pois, não é.
Sim, que é enteada, que é filha da mulher
da com
quem
mulher
ele
com quem ele está.
Que é Rosarito, não é? Que tem,
é, Rosarito.
É histórico isso, não é?
Sim, portanto, sim.
É uma
sim,
miúda
claro.
Que deve andar pelos 14 anos, não é? Mas, no século XVIII, apaixonar-se por uma garota de 14 anos não era uma coisa tão pecaminosa como é hoje, não é? O homem da Garrete casou-se com uma menina de 14 anos.
Pois.
E séculos depois, não é? Um século depois, não é? Portanto, não era assim tão raro como
tão
isso.
Esdruxo,
e era completamente
tão...
aceito. O que não era aceito era, a não ser nas famílias reais, não era aceito uma mulher... Tinha 30 anos, casar com um adolescente de 14, isso é que já não era aceito. Mas a inversa era perfeitamente aceito.
Mas o que o Mário Cláudio faz neste romance, Ainda Estamos no Orion, é a reprodução do Jardim do Éden, o Éden do Paraíso, supostamente poucos habitantes teriam quando os portugueses lá passaram no Golfo da Guiné, em direção a Angola, para nas viagens. E neste jardim acontece tudo, a reprodução, daí eu ter falado do Caim, mas há outros que depois uma cesta com cabeças dentro, portanto a brutalidade, uma mulher que uma destas mulheres anos mais tarde é dona de um prostíbulo, de uma, portanto de uma casa de passe, aquilo que se chama hoje, portanto os costumes e os hábitos, a moral e tudo isso reproduz-se sem ser à maneira de em qualquer espaço.
Às vezes até para que o poder consiga sobreviver tem que pactuar com os costumes.
Com esse tipo de...
O que aconteceu, por exemplo, no colonialismo português. Eu fiz o meu serviço militar na Guiné e havia uma etnia no norte da Guiné que eram os Flupes, que ainda praticavam o canibalismo. Uhum. Pelo menos antes do início da guerra colonial ainda praticavam, havia vários registros disso, missionários e assim e tal. E o Estado português sabia disso e pactuou.
Como?
Não há alternativa, não é? Uhum. Porque aquilo era cultural, não é? Não há alternativa, quer dizer, posso tentar, como fazem os missionários, até podiam matar toda a gente para que não houvesse matado em outros. Mas, no fundo, isso era um contrassenso, não é? Uhum. E eles perceberam que era um contrassenso. Não se pode fazer isso, uhum. não é? Também havia outra etnia na Guiné, que eram os Balantas, uhum. E nessa etnia o crime recorrente era o furto. Fazia parte da educação de um rapaz, não é? Um adolescente, depois da circuncisão, que é um rito iniciático, não é? Claro. Passagem da adolescência à idade adulta, ou da infância à idade adulta, tem que roubar qualquer coisa a outro e não pode ser descoberto.
Claro.
Porque isso é uma prova de virilidade, uhum. não é?
De coragem e...
Era, exatamente. Uhum. Mas eram pastores, muitas vezes roubavam os
cordeiros,
os animais
as cabras,
tal, levavam os pais e ficavam
as
com
eles. As cabras
eles.
do
Isso urbano. Também é uma coisa que não se podia destruir. Quer dizer, uhum. pegar um tipo desses, um rapaz que faz isso, e levá-lo para um tribunal, português, uhum. não é? E julgá-lo por furto, que é isso. Não faz sentido absolutamente nenhum. É um outro contexto. Não?
Gêmeos. Disse que era Francisco
Goya.
Porque aí há muitos elementos que nos permitem perceber que é mesmo Goya que está ali.
É.
Desde os fuzilamentos com as invasões francesas, mas o famoso quadro Saturno comendo
os filhos.
Os filhos. Está lá também, assim, disfarçadamente. Mas também está lá os hábitos, desde a Feira de São Isidoro em Sevilha, também está lá os retratos que ele vai fazendo anónimo, de gente anónima, que depois ficarão para a posteridade. Mas aqui é também, de alguma forma, a Rosarito, se calhar aquela coisa, se calhar digo eu, mas isto agora já é um tique mais de leituras do que propriamente, é um piscar de olho também, vamos lá, àquela questão que é os amores, que disse que não era proibitivo, mas de qualquer das formas é a recuperação da juventude que já foi, não é? E já não volta mais.
Mas assistimos a isso todos os dias, não é?
Claro.
É vulgar. Por acaso ainda falámos nisso à hora de jantar, um tema que estava muito próximo dele, e que é, Manuel Figueiredo Martins chamava a atenção para o comportamento, que nos homens é muito mais frequente que nas mulheres, de um certo egoísmo em situações de afetividade. Por exemplo, tanto ele como eu, como tínhamos casos de homens que eram casados, tinham uma mulher e quando é detectada uma doença terminal à mulher, uhum. saem de casa e vão viver com uma mulher muito mais nova.
Uhum.
É vulgar isso. Uma mulher normalmente não faz isso. Não é? É um comportamento absolutamente masculino. É horrível, não é? Mas isso acontece. E acontece porquê? Justamente por causa dessa ideia da vitalidade, não é? Para que a vitalidade ou a virilidade se não perca, é preciso alimentá-la constantemente com sangue novo, que é uma ideia masculina, não é feminina. É uma ideia masculina. É evidente que há situações em que as mulheres, por exemplo, aquela uma figura ligada às histórias de terror, Isabel Báthory, que era uma húngara que mandava matar as raparigas para tomar banho no sangue delas para ficar sempre jovem, mas são situações que são mitos também, não é?
Claro.
São situações muito mais raras. Nos homens é muito frequente isso.
Esse quadro aparece num filme de um realizador, acho eu, jugoslavo, do Jean Makajev.
Talvez.
Aparece essa história que é interpretado até pela Paloma Picasso. Acho que é a personagem que dá corpo a essa atriz.
O Nosferatu. Ou todas as histórias de vampiros têm a ver com isso, não é? O vampiro suga o sangue das jovens, não é?
Bem,
muito
para...
jovens, claro. Que é para conseguir realmente
a vida eterna, manter a eterna juventude. E a pobre da Dona Leocádia, tudo se lhe passa à frente dos olhos e pouco reage.
Não pode.
Não pode.
Não pode, senão perde o marido e perde o emprego. E se calhar perde a filha também.
Mas também perde tudo, não é? Quer dizer, é aquele que estava dizendo que as mulheres não abandonam. Não, quer dizer, são mais apaziguadoras ou a transgressão não é. Quer dizer, não é. Claro que é uma afronta. Claro. Mas acabam por, de forma, um processo catártico de interiorizar e acabam por, talvez até, vamos lá, conciliar com o inominável ou o inaceitável. Passa por aí.
Não, é vulgar isso até. Nós sabemos que nessas situações terríveis familiares em que há uma rapariga que é abusada pelo pai, muitas vezes a mãe põe-se do lado do pai, não é?
Pois põe.
E diz... Tu é que lhe deste. É vulgar isso.
E, mas depois também assistimos assim umas cenas do horror, ou pelo menos da impotência de Francisco, do protagonista, que é Belchior a dar moedas para usufruir dos prazeres carnais com um Rosarito. E ele pouco pode fazer, não é? Quer dizer, e depois dá-nos uma analogia com Holofernes ou a...
Era isso que eu queria chegar a isso. Esse mito do Saturno, para mim, é muito engraçado, é muito interessante pelo seguinte. O Saturno é a história de Saturno, é um tipo, um deus, que come os próprios filhos.
Filhos,
que
claro.
Acaba por devorar os próprios filhos. E que tem um equivalente feminino, não é? Que é a Medeia.
Pois.
A Medeia não come os filhos, mas mata. Mata os filhos como uma vingança contra o marido, mata os filhos do casal. O que está por trás disso, quanto a mim, quer dizer, há muitas interpretações,
claro.
O mito do que tem de bom é que estão sempre abertos para a interpretação. Estão sempre a informação, ao passo que os factos históricos deformam-se, mas os mitos, não é? Vão-se formando. Não sei se me estão a ouvir.
Ouve.
E então o que é que acontece?
Com licença.
Acho que ele mata os filhos.
Acho que é assim. Vamos assim.
Ele mata os filhos, como a Medeia mata os filhos, para não ser morta pelos filhos, para não ser morto pelos filhos. Portanto, a única defesa que têm de vir a ser mortos pelos próprios filhos é matarem-nos antes de eles os matarem. E isso tem um equivalente nos nossos dias que eu acho muitíssimo interessante. Que é o problema dos lares da terceira idade. Não é? Portanto, acho que já ocorreu a todos nós esta ideia de que os filhos põem os pais no lar de terceira idade, os filhos têm filhos, eles próprios têm filhos, enquanto os filhos são pequeninos, o que é que eles fazem? Amparam os filhos o mais possível, buscá-los aos colégios, tratam-nos muito bem. Hoje em dia há uma coisa, uma puerocracia, que é o poder da criança. Fazem tudo o que eles querem, tudo que o menino quer, tem, é dado, e não sei o quê, não sei o que mais. E quando chegam a uma certa idade, os filhos agarram os pais e metem-nos no lar. Ora, bom, eu acho que o Saturno e a Medeia evitaram que os filhos os pusessem no lar, não é? E liquidaram-nos primeiro antes que eles os metessem no lar. É uma dinâmica, quanto a mim, enfim, que se entende. Eu tenho chamado muitas vezes a atenção de amigos meus, eu não preciso chamar, eles próprios já devem ter dado conta disso, que nos tempos que nós estamos a atravessar, em que a quantidade de vida é muito mais importante que a qualidade de vida. As pessoas estão a viver anos e anos e anos e anos. Muitas vezes transformadas num catálogo de doenças, não é? Uma coleção doenças.
Claro.
Tem isto, tem aquilo, dói isto, dói aquilo, não sei o quê, sempre a tomar remédios, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Quanto mais remédios tomam, mais coisas têm.
Claro.
Os remédios têm efeitos secundários.
Secundários, claro. Mas
ninguém consegue parar isso.
E alguns até morrem com saúde.
Ah, exatamente, até morrem com saúde.
Até morrem de saúde.
Ora, bom, o que é que acontece? Acontece que essas pessoas que vivem muitos anos, 100, 100 e tal anos, arriscam-se a assistir à morte dos filhos.
Pois é.
não é? Quanto mais anos, a cada ano que passa, maior é o risco de que venha a morrer um filho. Sim. Mas eles não pensam nisso. Ou querem andar para a frente, que mais, mais vida, mais vida, mais vida. Ai, dá-me isto, ai, dá-me aquilo, ai, estou aqui. Estou a cair
da
tripeça, não é?
Estou a cair da tripeça.
Mas quero viver mais, mais, mais tempo, mais. É uma coisa um bocado arrepiante, não é? E que, quanto a mim, é uma das facetas da sociedade de consumo, não é? Se há consumo, assenta em padrões quantitativos, não é? Não interessa muito a qualidade daquilo que temos.
Pois.
O que interessa,
é
ter
muito.
Nós vamos ao supermercado e acabamos de sair de lá com muito mais coisas do que aquelas que projetamos
que precisam,
comprar.
E que são precisas, até. Isso é que é o pior.
É isso.
O Francisco olha para ao seu redor, percebe que o mundo dele está a acabar. Mas a prova provada é quando ele olha para um morto que lhe aparece, um tem a cara de gêmeos e outro está ao de penduro. E ele tenta e aí percebe da finitude, apesar do gênio e apesar do São Isidoro e todo aquele calor do sul e é verão e toda a vitalidade nietzschiana, o percurso dele está no final e pior do que isso, o amor não pode ser concretizado.
Pois não.
Não há a mínima hipótese.
Ainda por cima está surdo, não é?
Está, mão à porta.
Está completamente surdo, aconselho-lhe mal ver tudo. Está surdo. Eu estive há algum tempo em Madrid, na altura, quando estava trabalhando nesse livro e tal. Em Madrid há uma localidade que se chama Quinta del Sordo, que é precisamente
a quinta o
sítio onde ele dela. Vivia, onde tinha o ateliê.
Pois pá.
E é nessa quinta que ele produz a chamada Série Negra. Em que esse universo todo, os horrores...
O horror, é? O famoso horror goiano...
Os horrores de tudo, não é? O próprio Saturno é
claro,
pintado
é nessa fase, pois é.
Nessa fase negra. E os contemporâneos diziam, mas que é este? Este tipo está completamente louco, não é? Que está a pintar estas coisas. Depois veio-se a saber que aquilo estava ali o germe de muitos modernismos que viriam depois. Aquilo eram frescos, que ele pintava nas paredes da casa.
Pois é, era a parede.
Ele tinha um filho... O filho mesmo achava que ele estava completamente
doido de varrer.
De certa maneira estava. Como o Beethoven estava, e no entanto, no fim da vida, produziu os quartetos célebres, que foram o primeiro patamar do atonalismo musical, das experiências da Escola de Viena, aquilo que se veio a fazer depois na música.
Do decafonismo e
exatamente.
Coisas assim.
Pois. Isso é muito, muito interessante, porque normalmente lê-se a velhice como uma perda de faculdades. Mas muitas vezes essa perda de faculdades é compensada com a aquisição de, não são as faculdades técnicas, são as faculdades expressivas que ficam revigoradas, não é? Eu nunca me esqueço de que aquele realizador de cinema, que era também um homem muito ligado à ópera, como é que ele se chamava? O Zé Firelli, que ensinou uma das últimas óperas da Callas, na Ópera de Paris, que foi a Tosca, e que teve críticas péssimas. E ele disse, eu fiquei furioso com os jornalistas, porque, de facto, a voz da Callas, no fim da vida, não era nada com o que tinha sido antes.
Claro.
Mas a capacidade expressiva, a atriz que ela era, com aquele resto de voz que ainda tinha, nunca tinha atingido aquele nível absolutamente superior. E as pessoas... Os jovens valorizam muito a perícia, não é? E valorizam muito pouco a profundidade.
Pois.
E isso acontece, por exemplo, até nas relações amorosas.
É mais o Rochinol do que propriamente
Os jovens valorizam muito a perícia, a execução, a performance, não é? A performance do que propriamente a descoberta do outro. Não é? É a performance, que é uma coisa de posse, que está ali em causa, e a descoberta do outro, o estar com o outro, que é a humanidade, no fundo, é muito desvalorizada. Não é? Quer dizer, a juventude pode ser muito generosa, não é? E que tem esse potencial de generosidade que muitas vezes os velhos não têm, tem, por outro lado, isto, um déficit de humanidade, porque não viveu tempo bastante
suficiente
para amadurecer nesse aspecto. Claro. É isso. É por isso que eu acho que os netos, os miúdos dão-se muito melhor com os netos que com os avós.
Com os avós, com os pais.
Exatamente por isso, porque têm outra disponibilidade, têm outra têm outra, são menos tensores, não é? São menos exigentes, mas estão mais,
são mais distendidos, estão mais, mais estendidos e mais disponíveis.
Então, estão ali, não é? É isso.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 755. Transmitimos a conversa com o Mário Cláudio. Aconteceu na Feira do Livro de Braga em julho deste ano. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.